Reenquadrado de Hunter x Hunter, volumes 16 a 18. Pois bem, sejam bem-vindos ao mais um programa reenquadrado de Hunter x Hunter. Veja só, antes de tudo, eu sou o Estranho, eu sou o host deste programa. Estou acompanhado hoje por...
Gustavo Bosch.
O Luke.
O Judeu Ateu.
E o Iso.
Exato. O mesmo time de sempre. Sim. Quem já tá acompanhando aqui é o time que tá em todo o programa de Hunter x Hunter.
Esse negócio que tá durando pra sempre, parece.
São vários programas aí. Basicamente, se você tá chegando aqui agora, a gente fala de um conjunto de volumes. Normalmente era 4 em 4, mas aqui a gente acaba fazendo 3 e 3 nesses dois últimos programas de Hunter x Hunter. Então, basicamente, a gente tá lendo o mangá do começo até a gente chegar na porra da Chimera Ants, que falaram tanto pra gente ler, que Chimera Ants é a coisa mais linda e maravilhosa do universo. Então, a gente tá... indo atrás disso, né?
Sim.
Há exageros, mas na verdade, ao mesmo tempo.
Ah, não. Agora que tá chegando, me mandam. Não, é exagero, né? É bem assim, vamos lá.
Pessoas dizem, pessoas não quer dizer que sou eu, né? Calma,
vamos. Eu mantenho que é a coisa mais maravilhosa do mundo, que vocês não vão gostar e eu vou brigar com vocês, eu já tô antecipando.
Ah, não, com certeza.
Já tá tudo na minha cabeça.
A conversa já tá pronta.
Bom, nossa. Como eu falei, nesse programa a gente vai falar então dos volumes 16 até o 18, que é basicamente a conclusão, né? Os três últimos volumes de Greed Island, que é onde a gente está nesse momento. E onde a gente tinha parado no último programa era quando Killua, Gon e a moça, a Biscuit, estavam pegando os itens pra tentar completar a coleção pra ganhar o Greed Island, né? Pegar todas as cartinhas lá.
Uhum.
Logo de cara, a primeira coisa que a gente tem é que o Bomber é aquela turminha de não nomeados, amigos dele.
Os três são um Bomber, tecnicamente.
É, todos eles são um Bomber. Só aquele cara que é importante de verdade, né?
Sim.
E aí tem um cara com cabelo comprido e o outro.
Os dois têm marca na testa pra falar assim, ó, eles são genéricos, mas esses genéricos são os genéricos específicos do Bomber.
Dois foda-se, os dois completos foda-se.
Eles estão fazendo os movimentos necessários pra eles completarem o jogo, né? Eles já pegaram um monte de cartas de todo mundo que eles mataram, mas ainda faltam algumas, e aí eles dão um golpe naquele carinha da barbicha. Eu gostei desse negócio deles usarem a carta da loteria, mas forçarem as pessoas a usarem a carta, não é da loteria. Sim. Loteria em inglês é uma falsa literação. Qual que é a tradução de lottery?
Isso de jogo de azar.
Não é loteria, eu acho. Bom, enfim.
Tem esse termo em português, não tem por que fugir disso.
Mas eu achei interessante deles estarem usando essa estratégia de usar pessoas aleatórias bosta do mundo pra jogar a carta por eles.
O dado que dá azar.
Isso.
Eu fiquei meio chocado quando revelaram meio que o efeito do dado, que o Lua tava jogando ali mó whatever e aí ele podia ter morrido sem querer.
Sim.
Qual era o efeito mesmo? Eu nem lembro qual era o efeito específico.
Tem uma chance pequena de dar azar, mas se dá azar você morre.
Se der azar, é a quantidade de azar equivalente ao tudo de sorte que você tirou até aquele momento.
Não você, todos os dados do jogo. Tudo que deu sorte até agora no jogo vai acumulando, e aí quando alguém tira o azar, meio que toda a sorte é invertida e aí dá dano na pessoa, basicamente.
Entendi.
Então o pessoal pode meio que ter sorte no azar e acabou de sair e eu joguei de novo e não deu nada.
Agora, vou dizer que é um pouco underwhelming esse cara da barbicha, que eu esqueci o nome.
Sesguerra, é o nome.
Ele em teoria era o cara fodão, né? Que é o hunter profissional de não sei quanto tempo. O cara é um bosta no jogo. Os caras engambelam ele.
O poder dele é a vez que eu mais brochei nesse mangá inteiro.
Não.
Mostra o teu poder, eu pulo alto. Meu Deus, eu quis chorar.
Ele é
não bastasse isso. O Gon e o Killua passam ele imediatamente.
Ele é o Blanca do Bruno Aleixo, vocês lembram? Que o poder do Hulk é saltar ele. O poder do Hulk é saltar ele. É o poder desse cara, é saltar ele. Ele dá um pulo pra essa
hora. Merda que ele tem.
Pô, deixa eu... Bom, eu não sei como o mangá vai seguir daqui pra frente, mas esse Power Creep tá que tá, hein? Gon e Killua já estão... Eles são os mais poderosos praticamente desse jogo inteiro já?
A impressão que deu, aí vocês vão me dizer. A impressão que deu é que existem os Hunters que se tornam Hunters, e aí termina o exame, de verdade quando eles aprendem o Nen. Aí a galera aprende o Nen. Aparentemente tem uma galera que aprende o Nen, que é o suficiente pra você dar um pau em merda. Mas pra todo o resto das outras pessoas que manjam de Nen, você é um bosta. E tem uma galera que para nesse nível. E, tá, e a grande maioria tá nesse nível bosta. E aí, com um pouquinho mais de treino, já passa esses caras.
Então, é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu acho que a comparação de poderes é um pouco difícil, hein? Não fica muito claro, às vezes, tipo, com um cara que, ele parece muito forte, só que do nada ele não é tão forte.
Mas o Gon pulou mais alto que ele.
Exato, então. Exatamente.
Fica claro que ele já tá mais forte que esse cara.
O que o Judeu falou do Power Creep? E com o Killua, eles sempre falaram que eles eram muito talentosos e tudo mais. Mas acho que o Greasy Island dá um equilíbriozinho, porque fala que eles são talentosos, mas eles não sabem nem o suficiente ainda. Por isso eles estão mais ou menos no mesmo nível da galera ali. Até o cara da Vesta fala: ah, eu ia conseguir fazer o que o Gon não fez sem fuder a minha mão, porque eu tenho essa capacidade. Então eles estão mantendo equilíbrio antes do Gon e do Killua passarem na frente, porque eles são super talentosos. A inexperiência deles compensa.
Exatamente, o lance do Gon e do Killua é que por mais que eles tenham um Nen absurdo em aura mesmo, que eles atingem níveis grotescos rápido, eles não têm noções básicas de combate ou de uso de Nen, que você só ganha com experiência, que você não ganha com ser gênio. Que é o que a Billis que tem que ensinar pra eles. Tipo, não adianta nada o Gon ser um gênio do Nen se ele não tá acostumado a tentar usar o Gyo pra olhar as coisas. E ela fica forçando ele a olhar o número, porque é uma coisa que o Gon nunca tem essa noção. E aí fica o equilíbrio.
É assim, eu só joguei aqui, eu nem necessariamente tô reclamando. Tem um momento específico só pra mim que é meio ruim, mas aí eu vou comentar um pouquinho mais pra frente.
Mas o Sesguerra, ele é surpreendentemente vacilão. Eu também não entendo direito.
Sim, sim.
O que aconteceu com ele? Ele ganhou a carteira e falou: nossa, eu vou ser trouxa.
Não, mas é que eu entendo o que o José falou, eu só acho que ele consegue equilibrar esse super capacidade do Gon e do Killua com a inexperiência, o que eu acho que faz sentido em algum aspecto.
Ok, ok.
Logo em seguida a gente tem então a aliança dos possíveis losers, né, porque o time do Bomber tá avançando bastante, aí tem o time do cara do Barbicha que tava avançando bem até roubarem todas as cartas deles, as cartas que queriam, e aí resolveram fazer uma micro aliança ali pra tentar ter todo um jogo político de vamos tentar pegar a carta tal pra todo mundo ter essa carta e eles não terem essa carta e etc e tal. Tem toda uma lógica ali explicando. E isso tudo resulta em vamos pra aquela cidade ali pegar aquela carta que ninguém pegou ainda.
Eu queria dizer que eu gosto muito desses momentos que eles estão meio que de fato jogando um jogo, assim, essa troca de informação, essa aliança e tudo. Eu acho realmente divertido.
Teve só um momento ali que eles estavam conversando e aí os losers começaram a explicar um monte de jeito eles conseguirem as cartas, né? Isso é agora, né, que acontece.
É agora. É nessa negociação de aliança deles.
É, teve um momento ali só que eu comecei a comprar de verdade a ideia que o Izo já me vendeu de que o Togashi tá fazendo as coisas pra me sacanear, tipo, o Judeu Ateu especificamente. Porque no programa passado eu tava reclamando bastante, tipo, pô, isso é inútil, e aí vocês me desafiaram bastante, qual é o problema de ser inútil? E aí teve aqui um momento que ele basicamente falou, todas as cartas B, que eu passei o volume inteiro praticamente fazendo eles conquistarem, era inútil mesmo, porque era só ir lá na loja e eles iam comprar de qualquer jeito. Então, tudo aquilo foi inútil, tá bom, Judeu? Ok? Aqui é pra você.
Pois é.
Eu só achei um pouquinho, talvez, coincidência demais eles terem exatamente o número de pessoas que precisava pra ativar a carta.
Exato, ninguém nunca chegou ali daquele jeito. Eles chegaram,
mas é um pouquinho coincidência demais, né? Tipo, eles podiam ter um a mais, sabe? Eles podiam ter uma pessoa a mais e aí falar, olha, eu tinha que ter pelo menos 15. Mas não, eu tinha exatamente 15, sabe? Eu achei um pouco estranho, mas tudo bem.
Mas aí que tá, é a ideia, tem que ter exatamente.
Mas eu acho que numa questão assim, narrativa, é mais prático, assim, do que não ter uma cenazinha a mais pra perder tempo falando, não, essa pessoa aqui não vai. Porque eles precisavam só de 15. O campeonato acontece com 15 pessoas mesmo.
É meio forçadinho, assim.
Não, é uma coincidência, mas acho que é mais válido que perder tempo fazendo uma coisa a mais.
Eu só podia não ter essa regra. Que tal?
Não, a regra faz sentido ter.
A regra faz sentido.
Até porque eu achei que depois ele fez um negócio legal com a regra. Que foi, tipo, a galera falar assim, beleza, eles nunca vão conseguir essa carta, então vão vazar aqui, se virem aí, otários. E aí eles terem, porra, a gente tem que juntar 15 pessoas, temos que ganhar metade e tal. Então eu achei que foi legal pra ele subverter um pouco. Mas eu concordo que ter 15 no começo, né, é meio coincidência demais.
Acho que entra na suspensão da descrença.
É. Eu não suspendi o suficiente. Okay. Então vem aí o jogo com esse cara aí, que é o... Qual que é o nome dele?
Razor.
Que ele é o cara do vôlei, que usa shortinho.
Mas é Razor ou Razor? Porque, né?
É Razor ou você pode estar errado, aí você escolhe.
O que vocês acharam dessa ideia deles terem esse torneio de esportes e aí eles todos desistirem no meio do torneio?
Perderem de propósito, porque eles perceberam que eles estavam com os losers.
basicamente.
Eu acho uma boa estratégia. É uma coisa que tá muito no core de como funciona a luta em Hunter x Hunter, que é não revelar suas habilidades. Eles perceberam que não ia ter como ganhar, então decidiram não mostrar as habilidades dele antes da hora. Acho que faz muito sentido com o que o mangá apresentou até esse momento.
Sim.
Eu achei ok. Podia ter encurtado isso mais um pouquinho, sabe? Podia ser um capítulo só eles chegando, vendo que os caras eram losers e acabou. Mas o que eu gostei foi a transição disso pra eles finalmente encontrarem o Hisoka. Essa foi a motivação que fez eles encontrarem ele, sabe? Pra mim seria uma transição muito difícil de fazer. Tipo, como é que os caras vão encontrar ele? Por qual motivo? O motivo deles terem que encontrar alguém forte, encontrar o cara e tudo mais. Essa é uma transição muito... Tipo, foi uma justificativa muito boa, na minha opinião.
Aí o Hisoka tá lá tomando banho e o balão...
Então, o que era subtexto até esse volume, o mínimo que fosse de subtexto agora virou escancarado demais, né?
Sim. Que cena magnífica.
Pois é.
Eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Hisoka com essa cara limpa, não, né? Eu acho que a gente já tinha visto uma vez ele tomando banho.
Eu acho que não.
É o segundo banho. Na torre Celestial ele toma banho.
É o segundo banho dele. Ele gosta bastante de tomar banho e ser surpreendido no banho.
Higiene é muito importante, crianças.
Mas eu acho que isso que o Judeu falou é bem interessante, porque eles encontrarem o Hisoka tem a ver com o fato do Hisoka ter entrado com o nome do Kuroro, e aí eles precisarem procurar pessoas, aí eles veem o nome do Kuroro na lista, sabe? Foi meio que uma coincidência, mas não coincidência. Eu acho que isso foi interessante.
Foi uma justificativa muito boa mesmo. Eu gostei, sim.
Eu gosto do mini joguinho mental do Killua. Caralho, o Hisoka tá mentindo pra mim, porque ele é o Hisoka, né? Ele tem que tá mentindo pra mim. O que que ele tá falando? O que que tem de errado no que ele tá falando? Fica isso. Porque eles estão nessa aliança, mas ainda tem uma coisa muito errada. Ele tá fazendo uma aliança com o Hisoka.
Sim. Eles ficam desconfiados dele o tempo todo. Beleza, aí tem a Vila do Arém.
romance.
É o Togashi de sacanagem, basicamente.
Literalmente meia dúzia de páginas de zoeira, é isso.
Sim.
Nossa, ele tava puto com algum mangá de romance aquele dia e falou: não, vou falar que vocês estão tudo errado aqui. Vamos
ver. Mas ainda bem que eu, sei lá, não acompanhei Hunter x Hunter nessa época, porque imagina, negócio mó tensão ali, eles estão chegando no final. Ah não, mas esse capítulo inteiro aqui vai ser basicamente uma piadinha dos harem aí, tá bom?
Acabou que não foi inteiro, porque foi no mesmo período que o Killua ficou dando uma de Sherlock ali e ficou matutando. Sherlock não, foi bem mais Poirot, que é o cara que fica só ali pensando e aí ele chega à conclusão só de pensar bastante no assunto de que o Hisoka tá aqui por causa do cara que apaga Nen.
O que é bem forçado, inclusive.
Por quê?
Ele chegar a essa conclusão. Eu achei meio forçado.
Essa parte.
O que eu consegui adivinhar. Não, ele tá aqui porque ele tá trabalhando pro cara, porque eles estão procurando. Mas não, é porque ele não poderia estar procurando alguém com o poder de apagar em outro lugar.
Porque por algum motivo eles sabem que aqui tem um, né? Não sei.
Não, a justificativa, se eu não me engano, a justificativa é que não, tem muita gente com poder aqui nesse jogo das cartas. Vai ter com certeza alguém. Mas no final só tem loser praticamente nesse jogo das cartas, então a justificativa não faz sentido nenhum.
Acho que a justificativa é: a gente sabe que o Hisoka vai procurar esse cara. Se ele tá aqui, então ele deve estar procurando esse cara aqui. Porque o que mais o Hisoka tem pra fazer da vida a não ser tentar lutar com o Kuroro?
Não, eu tô falando que agora pensando na justificativa dele.
Sim. O jogo é o antro dos cabaços. Não tem por que o Hisoka procurar.
Não tem porque nenhum dos caras irem pra esse jogo no final das contas, porque só tinha loser nele?
Sim.
Isso é verdade. Isso o Judeu tem toda a razão.
Não,
só
mas
tem loser, na verdade.
Mas eles tinham dito que o cara tinha ouvido o boato que tinha um cara que apagava Nen ali, sabe? Alguém falou isso?
Não tinha aquela parada que o Kuroro tava indo pro oeste ou pra qualquer direção, que era a direção de Greed Island?
Era alguma parada que tinha a ver com Greed Island. Tipo, eles conseguiram deduzir que era em Greed Island, basicamente.
Ok, tá bom então.
Eu concordo que ainda parece que a dedução do Kuroro parece que tá faltando um passozinho na hora dele deduzir.
Nem teve muito impacto ele saber ou não saber isso no final das contas, né? Então.
Sim. Ah, o Hizoka mente por mentir, gente.
É o que ela diz no final. Bom, de qualquer forma, forma-se aliança então com Hizoka e o cara da barbicha, que é inútil. E aí eles vão fazer esse. Basicamente, agora a gente vai ter um extreme volume... torneio de queimada.
É.
Uhum. Tá, antes disso, antes de chegar nessa parte, eu queria comentar que o Hizoka usando o poder dele pra sacanear o Binder. O poder do Hizoka é muito escroto, né?
É. Tipo,
é o poder. Não, esse é troll.
Da textura do...
Sim, caralho.
É muito qualquer coisa, né? Tipo, o que for útil aqui eu vou usar. Tá bom, beleza, falou.
Só não tem uma lógica. Fazer isso antes, mas...
Não chegou a fazer, mas é injusto.
Mas é que é um poder pra ser escroto. Combina muito com o Hizoka.
Agora,
é um poder que não tem utilidade de batalha, só pra ser mentiroso.
Não, ele usa na batalha pro braço dele não parecer cortado. Finge
que tá curado.
É.
Ele tá curado.
Viu? Verdade. Mas o que eu não gostei é que teve que falar, é realmente útil, meu poder da textura, sabe? Se ele só tivesse na página seguinte mostrado ele passando o dedo e voltando e, tipo, aparecendo o texto correto com os nomes dos caras da Genin Ryodan...
É.
Aí pronto, aí já ia ser sutil e excelente. Eu precisava disso aí de realmente, olha como minha habilidade foi útil neste momento. Que merda.
O Hizoka se acha, gente. Deixa ele.
Precisa de explator. É má quadrinho. Bom, enfim. Queimada Extreme.
Eu adorei que os caras cagaram mesmo no final. Tipo, eles precisavam de 15 pessoas, aí chamaram, não, vem dois qualquer aí, só pra te juntar um número. E esses dois aí fugiram no final das contas.
Sim.
É, não, sete, na verdade.
É.
Sete cagão.
E um deles ganhou a disputa de sumô lá.
É, enfim, esse jogo de queimada é excelente. É a melhor coisa desse arco.
Eu vou ser sincero. Sim. Antes da gente decidir fazer de 3 em 3, eu tava com muito medo da gente fazer de 4 em 4, fazer um volume que acaba, um podcast que acaba numa bolada da queimada e deixar a conclusão pra outro podcast um mês depois. Tava com muito medo de quebrar completamente o ritmo de leitura, pra demorar um mês entre metade da queimada e a outra metade da queimada.
Funcionou melhor assim, admito.
Aí você culpa o próprio Togashi que separou os capítulos assim.
Concordo, inclusive um volume que termina com uma bolada, vai tomar no teu cu.
Não, a conclusão mais relevante que eu cheguei relendo Hunter x Hunter assim foi perceber que o Togashi não sabe dividir por volume, né? Puta merda.
Não, ele definitivamente não sabe dividir por volume.
Ironicamente, eu lembro que em algum programa a gente elogiou a divisão de volumes dele em algum momento, não lembro qual foi.
Alguma hora ele fez certo, mas ele deu sorte.
Obviamente foi sorte.
Não, só ver que no volume 18 tem dois capítulos do próximo arco que ele faz sacanagem pra deixar nesse.
Sim. Essa super queimada aí.
Gosto muito do jogo de queimada, gosto muito do final do jogo de queimada, um dos meus favoritos do Hisoka. Gosto do personagem do Gorenou, que a gente não tá falando dele, mas eu gosto dele.
Ele é um cara que foi responsa. Um pouco conveniente que o poder dele é fazer materialização de macacos, mas já que a gente tá lidando com várias conveniências aqui, mais uma eu aceito, vai.
Não, essa pra mim foi justificativa que não precisava por um problema que o próprio Togashi criou. De repente não tinha as pessoas ali. Ah não, mas não tem problema, eu tenho o meu poder aqui que é criar mais pessoas. E não era mais, não sei,
ele não sabia que podia usar as formas materializadas. Ele descobre quando o cara materializa. Então, aí que ele solta os macacos, literalmente.
Até porque ele não achou que o último jogo ia ser um jogo coletivo. Ele achou que todo mundo ia ter que fazer joguinho forever pra, sei lá, o Gon lutar diretamente com o Reza.
E bom, o mangá precisava ter esses macacos no jogo de queimada, porque assim que ele ele ajuda pra apontar, ele não conseguiria fazer nada sem os macacos.
O macaco, ele é estratégico pro jogo de queimada, não só pra preencher volume.
Okay. Não, acabou funcionando. Eu achei interessante porque...
Eu gosto do poder do macaco, acho um bom poder.
Eu digo que de forma geral a própria queimada eu achei interessante porque ela é daqueles microjogos que o Togashi fez aos montes até agora. E só que normalmente ele explicava uma caralhada de regras pra usar 10 segundos e jogar fora. E aqui foi, sei lá, quase um volume aí, né? Então, beleza. Justificou mais uma explicação longa de regras específicas porque foram necessárias pra eles conseguirem chegar nas soluções da partida e tudo mais.
Mas eu gosto que ele teve que explicar a regra de queimada, que tem uma regra que é diferente.
Reexplicou um esporte muito conhecido.
Eu não sei, eu não jogava queimada exatamente assim quando eu era mais novo. É uma regra meio americana.
A única regra que eu não conhecia que o jogo coloca é que eu só pode voltar a pessoa uma vez. Essa é pra mim a única novidade que tem nesse.
Na verdade, quando eu era mais novo, a pessoa só podia voltar se ela pegasse a bola no ar do outro lado, né? Era uma parada assim, né? Se a bola saísse do outro lado, ela pegasse.
Se você acertasse a pessoa enquanto você estivesse fora.
É, tinha algumas coisas. É, tinha umas regras ali. Cada lugar tinha sua
regra. Tinha variante.
Eu queria comentar que tem uma coisa nesse jogo que me incomoda. O que adiciona apenas pra dar essa sensação de suspense? Porque primeiro o Gon vai e derruba o número 13 lá, você pensa, ó, ok, derrubou o número 13, né, Varafalto Razor, e o outro bagulhinho idiota, que inclusive a Biscuit vai e derruba com uma jogadinha muito básica.
Eu gosto que parece que
tem que mirar no Razor pro Razor voltar. Tipo, o Razor sai e pede pra voltar. Tipo, porra, pra quê? Não precisa. Derruba o carinha pequeno e aí só fica o Razor.
Eu não entendi direito.
Eu me perdi na crítica do...
É porque no final eles podiam ter eliminado todos os outros, deixado só o Razor na quadra, e aí se ele nasce ele ia pedir pra voltar de qualquer jeito, então beleza. E aí resolveram eliminar o Razor antes e ainda deixar a gente na quadra, sabe?
Não. Você não pode ser o último e pedir pra voltar. Se você tem, fica vazio. Eles explicam essa parte da regra.
Ah, é verdade. Não, mas ele pode pedir. Se ele pedir em... Tem alguma parada? Tipo, não, se ele pedir rápido pode, demais, alguma parada assim.
Acho uma parada dessas. Se você é um pouquinho antes, não tinha um rolê desses?
Não, só se pedir outra pessoa pra voltar. Mas a pessoa que saiu não pode. Porque considera, no momento que ela sai, considera que ele está vazio, tá em zero. E aí eles perdem.
É verdade. Verdade. Entendi também. Entendi, então.
Não tem uma justificativa pra isso, não. Acho que eles entenderam mais regras.
Aí você pode justificar que é o Gon simplesmente...
O Gon é burro.
O cara mais forte. Mas o Gon derrubou o 13 antes. Ele não foi direto no cara mais forte.
Agora, tem uma coisa que eu acho curiosa, que esse cara, provavelmente, ele ficou treinando queimada sozinho. Porque ninguém ninguém chegou até aqui nesse ponto no jogo, sabe?
Não.
É a primeira vez. É o primeiro grupo de pessoas que chega. E o cara é mó profissional da queimada, sabe? Tipo, ele ficou jogando sozinho.
Ah, se ele materializa 7, ele pode materializar 14.
Sim, até porque... Estranho, completo seu pensamento. Ele tá esperando alguém chegar aí sozinho faz 14 anos. Ele tem que passar o tempo dele, não é possível. Ele é um personagem do jogo, ele não pode só, vou voltar pra casa, beber uma cerveja, depois vou lá. E se alguém aparece nesse meio tempo?
Não só como ele tá esperando alguém, ele tá esperando o Gon, né? Tipo, meio que...
Sim.
É meio engraçado ele ter um bom um poker face esse tempo todo. Em um momento o outro ele dá uma risada, né? Mas se eu fosse ele, no momento que aparece o Gon pela primeira vez, eu ia, tipo, chorar, mano. Finalmente, filho da puta apareceu.
Minha vida inteira foi pra esse momento. Casa.
Ok, tipo, no geral. É engraçado, eu não vejo muita coisa pra comentar, mas eu gostei assim no geral. Eu gostei da utilização do poder do Hisoka, de novo, né? Bem, tipo, versátil e fez sentido tudo que ele fez, sabe? Durante o jogo inteiro.
Foi a primeira coisa que eu pensei, na verdade, quando apareceu o Hisoka. Eu falei assim, porra, ele pode puxar a bola de volta toda hora.
Ele faz isso.
Ele tenta,
eu gosto.
Né? Bom, ele no final.
Eu realmente vibro com a parte do Hisoka fazendo questão de ganhar de verdade. Mesmo que o Gon tivesse ganhado uma vitória técnica. Eu adoro aquele momento todo.
Sim, sim. Mas no geral, eu gosto muito dessa parte. Não tem muito o que comentar, mas é bem dinâmico, usa bem os poderes dos personagens. Eu gosto também da parte do Gon e do Killua juntos, fazendo... Até o poder do Gon é bem utilizado nesse negócio.
Pois é. E definitivamente a relação Gon e Killua só se paga, sabe? O cara realmente construiu a amizade deles e vem se pagando isso toda hora. É impressionante. Isso, pra mim, é a melhor coisa do mangá.
E eu já comentei isso antes, mas eu acho um detalhezinho bom que o cara da Babicha, ele podia ser ele é uma loser, mas ele fala, eu ia conseguir fazer aquilo que eu fiz, que o Killua tá fazendo sem fuder minha mão. Então todo mundo tem alguma capacidadezinha nesse mangá, sabe, em algum aspecto, até nisso.
Mas isso eu acho que tem a ver com a experiência, tipo, ele que concentrar o Nen na mão, não porque ter mais Nen, mas por ter mais um jeito, por fazer
isso
mais
claro. Tempo. Mas é uma coisa que ele conseguiria fazer o Killua não, mesmo o Killua sendo muito mais talentoso. Eu gosto disso.
Aquela pose que os três fazem é meio bereze e cômico ao mesmo tempo. Eu adorei essa cena.
Sim. Eu sinto que no fundo o Hisoka tá tirando umas casquinhas dos dois.
Ah, não, mas com certeza. Não,
eu sei também. O que eu adoro é que eu finalmente vi essa cena, porque tem uma foto que rola na internet há muito tempo que alguém tirou de uma cabine de banheiro com essa mesma disposição de pés. E aí alguém perguntou: o que tá acontecendo ali dentro? Aí alguém põe do lado a imagem do Hunter x Hunter.
E eu nunca, eu também, eu comecei a ler o mangá e tipo, em que contexto essa cena vai fazer sentido? Puta que pariu.
E fez sentido. Fez sentido. Agora, eu vou fazer uma leve reclamação, que enquanto rolava toda essa queimada, eu fiquei um pouco cabreiro da Biscuit ser uma inútil. Porque tipo, tava todo mundo se dedicando muito e ela não. E tipo, ela eu também quer puto. Ganhar. Ela também quer ganhar e ela é forte.
Tem um momento, a gente entende a Biscuit querendo não mostrar a habilidade dela, mas tem um momento na queimada que chega, né? Já tá na hora.
É, porra, galera tá o Hisoka quebrou os dedos dele, sabe? O Killua tá perdendo as duas mãos, praticamente. Sabe?
Tá, ela é muito forte, mas o poder dela não era útil ali, era só fazer massagem.
Não, era útil.
O poder era, dela... Assim. Era notavelmente... Não, o poder dela não era útil. A forma verdadeira dela era notavelmente útil.
Sim. Ah, sim. Mas eu acho que tem uma questão que ela foi eliminada sem querer. Ela, não, ela provavelmente ia participar mais se ela não tivesse perdido a roupa e fosse perdido pra fora.
Nossa, é verdade, né? Que parte idiota isso.
É idiota.
Eu acho que, no fundo, a Biscuit não se importava tanto. O Gon, o Killua e o Hisoka realmente queriam aquela vitória porque... É o jeito ninja deles. A Bisco, no fundo, ela pensou: não vale meu segredo dessa carta. Só tô junto com o Gon.
Ela ainda deu uma ajudinha, ela matou uma das coisas lá materializadas. Acertou, no caso.
Um idiota aleatório.
Ela fez o mínimo, mas ela não fez tudo que ela podia ter feito pela vitória.
Não, ela não se esforçou.
Mas essa eliminação da Bisco, eu gosto que parece que todo mundo tinha esquecido, sabe? Ela fala: cara, ainda tem esse cara sobrando, dá bola aqui, deixa eu resolver isso logo.
E aí tem então toda a conclusão, os caras fazem a formação de cavalo ali pra pegar a bola, e aí poderem dar o último golpe, blá blá blá, e aí ganha.
Ah, ok.
Pronto, acabou.
Eu gosto que acaba o jogo de queimada, e aí eles têm que assistir a cutscene que fecha a história, eles pensam: caralho, é mesmo, é um videogame, isso tem muita história, né?
Tinha até esquecido. É verdade, era um game isso.
Aliás, não, uma opinião rápida antes sobre o fato do cara ser um prisioneiro, ser um criminoso que tá trabalhando em Angry Island. E o universo de Hunter x Hunter, eles fizeram um sistema prisional que é uma loucura, né? Que todo mundo... esse cara é um assassino. Ah, beleza, então eu posso colocar a vida dele em risco porque eu quero. Sabe? Então, tipo, usa os caras no Exame Hunter pra eles se matarem, usa os caras aqui no Greedy Island. Caralho, tipo, os caras de Greedy Island chegaram e pediram uma licença pro governo, será? Mas você viu, eu tô fazendo um jogo, eu queria os condenados aí pra eu poder colocar uns desafios no meu jogo.
Eu acho que a questão...
Vou fazer uma licitação não é... aqui.
Não é só o sistema prisional, é que Hunter pode tudo nesse universo. Sim, então sim, é isso aí.
Isso mostra um pouco dos abusos que um Hunter pode nesse mundo. Olha esse absurdo. E o pior é que, no caso, alguém pegou um preso emprestado, mas o Hunter que fez o Exame Hunter, ele era dono da prisão, então... Ele deve fazer isso com todo mundo regularmente. Nossa, eu quero fazer uma coisa de Hunter aqui. Deixa eu sacrificar uns presos. Porque eu não sou gente.
Tem um outro absurdo que eu quero comentar depois, tá?
Quanto a esse caso específico, é interessantezinho que associa o Gon ao Gin, porque você vê que é algo que o Gon faria exatamente, e a gente já viu fazendo quase isso. Ah, esse cara aqui matou 1000 pessoas, mas vamos dar mais uma chance pra ele, né? Vamos fazer ele fazer esse negócio aqui.
Desculpa voltar com isso, mas agora que eu tô pensando, é meio esquisito ter tanta gente condenada, na verdade. Porque, tipo, esse cara obviamente era forte o bastante pra ser Hunter. E aí, se ele fosse Hunter, ele ia poder matar as pessoas, né? Mas ele não era.
O Exame Hunter, ele é notavelmente difícil. Não, não é porque, porque a gente só acompanhou quem passou, mas ele é notável.
Não, mas o Killua passou facinho e esse cara é bem mais forte que ele.
O Killua não passou, porque ele matou alguém.
A maior das perdas do Exame Hunter, isso a gente realmente nota pouco, é achar o local da prova. Que o Killua, na segunda vez, inclusive, a gente viu que ele tinha uma informação muito privilegiada. Ele era muito brother do cara, que é a única pessoa que sabe o lugar da prova.
Não, eu tô começando a achar que eu tô achando umas rachaduras nessa pintura aí, viu?
Dois terços não acha nem o lugar da prova, sério.
Não, pela quantidade de Hunters que existem neste mundo, aquela regra que falava que só passava um a cada 3 Friends, ela tá parecendo meio bullshit, na verdade.
Isso tem uma verdade, Bosch. Agora você se soltou a verdade agora.
Não tem tanto Hunter assim nesse mundo.
Não, eu acho que parece estranho. Mas,
porra, esse jogo tipo, tem um monte.
Se você fizer a conta certinho, tem 50 e...
Eu acho que confirmaram que tem tipo uns 400 Hunters no mundo inteiro. E se você notar bem, nesse jogo tem 4. O Tsesguerra é Hunter, o Hisoka é Hunter, o Gon e a Bisca era Hunter e o Killua entrou sem ser Hunter. O resto não é. Ah, e tem um cara na Genin Rodan que é Hunter, mas só ele. São 5 Hunters no jogo inteiro.
Isso, 5 anos aí, tchau, tchau. Só nesse joguinho aí.
O macaco, ele não é Hunter?
Eu não sei. Eu juro que eu não sei. Talvez ele até seja, mas enfim.
Os caras que estavam sendo contratados pelo Ricasso pra entrar no jogo e que morreram todos, eles não eram Hunters também? Não era um pré-requisito de contratação?
Não, sinceramente, só precisa saber usar nem. Tanto que o Killua entra.
Pré-requisito era saber nem.
Não, ele só contratou Hunter.
Não, justamente porque ele contratou o Killua que não era Hunter.
Mas ele fez... Não, mas ele fez... Não, mas foi só porque o Killua foi junto com o Gon, porque o anúncio da contratação tava rolando na internet secreta dos Hunter lá.
E não só isso, o Gon, ele leiloou a carteira dele, ele penhorou a carteira dele, então ele não pode provar que ele é Hunter. Ele não pode entrar num lugar exclusivo pra Hunters.
Não, mas é que ele tinha pesquisado antes que tinha um cara contratando.
Além do mais, eu tô falando aqui, ser Hunter é muita vantagem nesse mundo pra um cara forte assim não ser Hunter.
Não, é, isso eu já falei na outra vez, que eu acho estranhíssimo a galera fodona não prestar o exame, porque você, o negócio Hunter, você não precisa trabalhar o resto da vida. Porra, cara, o cara aí, o dos macacos tá se matando em Greed Island, era só ele ser Hunter, ele vendeu o negócio, pronto. Não precisava de Greed Island, sabe?
Ele é Hunter,
ok, eu não lembrava disso. Então... Mas assim, se tiver 10 Hunters nesse jogo que a gente viu, é a mais, assim. A gente sabe que tem umas 500 pessoas nesse jogo inteiro. Então ainda é a minoria.
Não, pra mim isso aí é só resultado do problema do exame Hunter ter sido o primeiro aro. Mano, é um problema isso. Tipo, não é um problema. Não. Isso é meio que releva, não. Mas eu tô falando que não faz muito sentido, não.
Eu acho que é muito difícil acreditar que o exame Hunter é realmente difícil, porque, tipo, o Leório passou, sabe? A gente viu que o Leório. Sim. Se passasse o Gon e o Hisoka e o Kurapai, que a gente falava, não, beleza, foi difícil pra caralho. Mas a gente viu um monte de gente bosta passando, sei o quê. Isso não foi difícil de verdade.
Bom, o Leório canonicamente deu sorte, porque ele era amigo do Gon no exame dele. Foi basicamente por isso que ele passou.
Vamos continuar, gente. A gente perdeu tempo demais com isso.
É, porque não vai ter muito o que falar. A gente já tá gastando espaço aqui, porque os volumes têm poucas coisas.
Essa então, queimada dura um volume e meio, então...
É, então já falamos da queimada, já matou boa parte. Logo após, então, a queimada, tem os caras vão ser atacados pelo Bomber, e aí o maluquinho lá da barbicha, que não é uma barbicha, agora que eu olhei direito é uma barba completa, mas parece ser uma barbicha. É porque é mais fininho aqui do lado. Ele fala assim, ah, beleza, vou fugir dos caras por 2 semanas enquanto vocês se recuperam aí. Beleza? Beleza.
Que ótimo plano, funcionou.
E aí ficaram fugindo, brincando com as cartinhas lá, e tinha todo um jogo psicológico de obter as cartas e os cambal. E aí foi mais um micro arco de treinamento ali, né, pra ver se o Gon aprende. Uma coisa que eu gostei, que vamos ensinar essa técnica pro Gon, vamos avançar a técnica pra ele mais rápido. E aí ele não consegue, sabe? Ele não consegue fazer a emissão lá nível 5, e aí fala assim, não, então deixa, vai, vamos fazer outra coisa. Eu achei isso bom, porque é muito lógico em Battle Shonen que se o cara tá treinando pra fazer isso, ele vai fazer isso tipo no último segundo, e o Gon tava até no último segundo, não, peraí que agora eu vou conseguir, não,
esquece, só mais uma.
Muito bom.
Eu achei que precisava de uma justificativa pra o Gon ficar treinando ali, mas achei que podia ter gastado bem menos tempo nessa justificativa aí de, ai não, as cartas foge pra cá, foge pra lá, não sei o que, achei bem boring isso.
Mas achei da hora que usa bem o sistema que eles estão, sabe? Eles são claramente mais fracos, mas eles conseguem fugir usando as cartinhas que eles coletaram. Só pra fazer perder tempo dos caras.
Não tem problema com essa ideia, tem problema com ela vir exposta em páginas e páginas de texto pro dispositivo. Eu
acho que demora tanto tempo essa parte.
Tem um capítulo específico ali que, tipo, mano, fica muito tempo explicando. Parede de texto, seguida de parede de texto.
Fica bastante dos caras fugindo e tal. Tem a parte que eles saem do jogo pra ver que o cara que tava financiando a porra toda
desistiu.
Mijou pra trás, como diz o judeu.
Sim.
Bom, basicamente é isso. Vai ter, vamos pular direto pro confronto, porque é isso, os caras ficam fugindo e aí vai ter o confronto Killua, Gon e a Biscuit contra o Bomber e os outros dois random.
Contra os Bombers.
Os Bombers.
Ah, os Bombers, foda-se.
Game é o nome do Bomber.
Vamos lá, luta a luta, porque é raro a gente ter luta a luta de fase aberta. Lutas separadas aqui.
X1.
Eu acho que a primeira real sequência de X1 que tem nesse mangá, assim, não isolado, é tipo uma sequência mesmo de
não de arco. É o primeiro arco que tem o Final Boss e o Gon luta com o Final Boss.
Eu achei um pouco pau no cu a Biscuit ser tão poderosa e deixar o Gon pra lutar com o cara.
Você acha que o Gon ia aceitar não lutar com o cara?
Ah, não, mas...
Foda-se, o Gon não tem que opinar.
Não tem que opinar. Sabe? Eu fico um pouco nervoso. Desde sempre, em Battle Shonens, adultos fortes demais deixam crianças resolver problema. Sim. Desde sempre.
O Gon já tá na idade de aprender uma coisa chamada hierarquia, e que a Biscuit era quem tava no controle da situação.
Eu queria dizer que eu fiquei um pouco incomodado com isso também, mas minha justificativa interna foi que o Gon nunca ia aceitar, o cara é teimoso pra caralho.
E a luta do... quando começa a luta do Gon contra o Bomber, pra quem leu a versão da revista antes da versão encadernada, é quando o Togashi começa a mandar pro caralho mesmo. Ele fala assim, ah, foda-se, eu não vou nem desenhar essa cena direito aqui. Aí ele faz contornos muito bosta.
Até na encadernada tá muito bosta. Tipo, eu consegui ver que tá um pouquinho melhor, mas ainda tá muito ruim. Ele nem tentou melhorar. Tem uma sequência de quadros, né? Uma página com, acho que, 5-6 quadros que, tipo, nossa, não. Obrigado.
Umas trocações ali que não rolou, não.
Quando raspa.
É engraçado porque eu já sei o que vai vir depois, que é no finalzinho do arco. Mas a luta contra o Bomber parece já. Eu já tô aceitando tão de boa, porque eu sei o que o Togashi faz quando ele tá realmente querendo sacanear. Que a luta contra o Bomber não parece nem tão irrelevante assim. Ele já fez muito pior logo depois.
Bom. O que vocês acharam da Biscuit?
A luta da Biscuit, whatever, né? Ok, é ela tem mais poder, ok. A do Killua...
É isso? Não, é tudo isso que a gente vai falar do Biscuit. É o judeu...
Eu fiquei ligeiramente decepcionado dela ter uma verdadeira forma.
É meio merdinha.
Porque quando o Killua perguntou, mas qual que é o seu poder? E ela revela que o poder dela é um puta tratamento de spa perfeito, eu na hora tinha chegado à conclusão, caralho, por isso que ela parece que é uma criança até hoje. Ela tá faz 40 anos recebendo um tratamento de spa que impede qualquer envelhecimento de tão perfeito que é.
É.
Ela fala, eu só tô escondendo minha forma como Frieza. Ah, vai tomar no teu cu.
Ela
podia ser só uma pessoa que se conservou, porque ela tem um poder que faz isso. E ela explica que ela tem um poder que faz isso.
Mas talvez não seja exatamente
ela esse ter poder usado...
que faz ela mudar de forma. Eu não sei. Eu tive essa teoria.
Ter usado a inteligência pra fazer uma técnica que ela usasse isso de spa pra ganhar, sabe? De alguma forma. Tinha alguma aplicação bélica possível e eu acho que seria mais interessante mesmo. Se ela fosse, ela é só essa personagem assim porque o poder dela é esse e não tem um catching aí por trás. Sim.
Mas no fundo eu acho legal que ela tenha um poder de nem... que não foi feito pra lutar, foi feito pra deixar ela o mais confortável possível sempre. Combina com a personalidade dela.
Eu gostei da ideia só de alguém usar o Nen pra algo que não é de combate. Quero, tipo, viver a minha vida de boa aqui, eu vou viver. É que nem, tipo, a gente imagina os personagens de One Piece que ganham os poderes, mas não quer virar pirata. Tipo, fica em casa só de boa, assim, com poder, sabe?
Exatamente. Mas, enfim, eu não gostei muito dela ter o Hulk.
Mas eu fico feliz dela ter atacado alguém de verdade, finalmente, sabe? Mostrado que ela é forte, decidido lutar.
Eu achei meio decepcionante também, só.
E o Killua com o Yo-Yo? Ele tinha usado Yo-Yo antes? Eu não lembro disso.
Nunca.
Posso apostar uma coisa? Pode. Ele não vai usar de novo esse Yo-Yo.
Não posso confirmar nem negar, só.
Ah, puta que pariu. Não vai usar, tenho certeza.
Eu tô vendo isso que eu tô. Porque veio de lugar nenhum essa porra.
Ele toda hora.
Veio de lugar nenhum.
Veio da estética Killua. O cara que usava, que veio pra usar meu retente de skate, faz muito sentido ele ter um yo-yo.
Pô, não importa faz mais onde surgiu. Então, fazia sentido ele usar um skate aqui de alguma forma, né? Não sei.
Bom,
não negou o personagem do Killua, longe de ter negado, mas vai ser, surgiu do nada.
Sim.
E o pior de tudo, surgiu de nada e era um yo-yo de braço, que era pra compensar o fato dele estar com a mão quebrada.
Bom, era um yo-yo de braço? Eu não reparei nisso.
Você não viu de onde saiu o yo-yo?
Não, mas ele só não amarrou no braço, sei lá.
Não, ele tá com um anel. uma argola no braço ali.
Ah, nossa, que bizarro. Agora que eu tô vendo.
É não, um ioiô profissional pra braço.
Caraca.
Não, mas é. Eu acho que surgiu do nada mesmo, mas eu acho que combina muito o ioiô. O Togashi deveria ter feito isso antes com ele.
Não, é. Parece que o Togashi teve essa ideia, e é uma boa ideia, mas ela é tarde demais pra essa altura. Sim. Que tava o mangá. Não, é. Ele tinha que ter tido essa ideia desde o começo. É,
não teve foreshadow em nenhum.
Caraca, agora eu tô vendo que tem uma estrela do Davi no...
Lembrei de um comentário que eu ia fazer que não é relacionado com o que eu quero fazer depois, mas que eu quero lembrar agora. Aí vocês pensam, o Killua, ele sempre foi um puta assassino importante pra família, certo?
Certo.
Um grande potencial. Certo. Aí você tem, ele é o terceiro irmão mais velho. E ainda assim, o irmãozinho mais novo, que é o Kaluto que aparece lá, já sabe usar os Zetsu. Por quê?
Sim, isso me deixa puto. Isso é uma coisa que eu sempre reclamei em Hunter x Hunter. Não faz sentido o Killua não saber Nen antes de virar Hunter. É. Porque toda a família dele sabe sobre Nen. Toda a família dele sabe sobre
Nen. O gordinho não sabe. O gordinho não sabe.
É, o gordinho não sabe baixar um jogo.
Teve um período ali da criação deles que os pais falaram assim, não vamos ensinar porra nenhuma pra essas crianças. Aí quando nasceu a outra lá, ele falou, não, vamos ensinar essa aqui porque ela é mais fofinha.
O Killua deu azar, basicamente.
O caçula que recebe tratamento privilegiado, é exatamente o que aconteceu.
É.
É irmão do meio, né? Ninguém se importou.
É, faz sentido. Ele e o gordinho são os dois que se fuderam, porque o mais velho sabia muito bem o Nen sem ser Hunter.
Sim.
Bom, mas talvez ele não tenha aprendido com a família, ele tenha aprendido por conta própria. Eles só decidiram passar e ensinar depois.
É, aprendeu com o tatuador. Com o cara que tinha piercing.
O que eu achei que você ia comentar, Bocha, é que tipo ele tem todo esse potencial de assassino, mas tipo, ele não usa nenhuma das habilidades de assassino dele?
Mas eu acho que é porque ele quer negar a família, ele quer independência.
É, foi o que eu pensei também. Por isso que eu ia perguntar a opinião de vocês.
Ah, isso
eu
acho legal. Você gosta dele.
Ele não quer ser mais assassino mesmo. Ok.
Eu gosto que a luta do Killua tem esse jeito meio brincalhão dele. Ah, vamos testar vamos fazer esses experimentos aqui, ver se funciona, sacaneando o cara.
É, eu gosto como o Killua tá muito na vantagem, ele não nega isso. Ele, não, eu só tô testando aqui.
Vamos ver se vai dar certo,
Só fico com um pouco de dó do Gon, porque os dois ali foi fácil demais pro Gon ter perdido um braço, sabe?
Sim. Os dois braços, praticamente.
Os dois braços,
Eu achei um pouco interessante toda a luta do Gon com o cara. Toda a trocação do cara, se eu segurar aqui, aí quando ele começa a concentrar o Nen na mão, quer dizer que vai explodir, então aí você reforça um braço, senão você reforça a barriga. Achei que foi uma boa ideia pra luta. Ele usa todos esses conceitos de Nen que a gente conhece, mas não precisa saber os nomes pra isso fazer sentido. Pra mim, foda-se todos os nomes de técnicas de Nen.
Uma coisa que eu não gostei muito do poder dele é que ele tem esse negócio de explodir as pessoas no toque. Porque pra mim, todo negócio dos poderes de Nen Hunter x Hunter é que, tipo, tinha que ter uma desvantagem pra você ter um poder muito poderoso. Mas aí ele tinha já um poder muito poderoso e tinha uma desvantagem. Ah, não, mas eu também explodo as pessoas quando eu toco nelas, sabe?
Mas é que esse é um combate mais normal. Você ainda precisa vencer a pessoa fisicamente.
Esse é um poder que eu acho que ele não precisa de uma grande desvantagem, porque ele é um poder muito simples, né?
Mas é muito destrutivo, né? É muito poderoso, eu achei. Sim, também. Sim.
Tem que usar muito bem pra se proteger do próprio ataque dele.
Mas ele usa com uma frequência enorme, né? Também.
Ele é vulnerável à explosão tanto quanto o inimigo, ele não é imune à explosão, ele gasta nem pra se proteger. E é uma coisa só pro golpe corpo a corpo. É a mesma coisa que pedir uma restrição pro Killua dá choque, na minha opinião, né? O choque é de boa.
Mas eu gosto de imaginar que ele teve que passar muito tempo da vida tomando explosão na cara pra conseguir reproduzir isso. Que nem
muito provavelmente. Muito provavelmente.
Uhum. Eu achei só um tiquinho roubado, porque tipo, ele já tinha... Não consigo pensar aqui em talvez algum outro personagem que tenha esses dois poderes, sabe? Parece que ele fez aquele acordo que nem o do Kurupika ali, e aí, mais plus isso aqui, tá bom?
Mas é que o do acordo é muito mais apelão no geral, porque...
E a explosão, quando você vê todo mundo explodindo, você vê a magnitude daquela explosão, é imensa. Muito maior do que o do punhadinho de pólvora que ele tem na mão.
Fora que meio que requer os três, de certa forma.
É, mas o que ele tem na mão serve pra arrancar um braço.
Ah, sim, mas o da a ponta bomba que ele planta, será? Não ia sobrar com...
Vocês não precisam defender tanto, é só um pequeno detalhe que eu não gostei.
Tudo bem.
Mas bom, achei interessante o Gon partir pra porrada, perder braço e lutar com todas as energias até o fim.
As estratégias dele são boas.
O que eu gosto de verdade nessa luta é que a gente vê que o Gon não desiste por nada. E é meio que uma reprisa de quando a gente viu ele lutando contra o ninja lá no Exame Hunter. Só que agora no Constate tá ainda mais sério. E você vê que o Gon não mudou. Ele ainda é essa mesma pessoa que vai deixar o cara frustrado porque não vai perder. E o Gon sabe disso, tanto que ele faz o acordo lá de quem desistir primeiro ganha ou alguma coisa do tipo.
Uhum. Só que
quem desistir primeiro perde, no caso.
O meu quadro favorito dessa batalha toda é depois que ele vence ele. Eu acho que ninguém vai ter reparado nisso, mas a página seguinte da página dupla, que ele mata o cara, tem uma página dele arrastando ele com um braço só. E aí o quadro do lado, ele com um livro, segurando o livro com as duas mãos.
Não, o livro flutua.
O livro flutua?
É, mas isso desde o começo a gente sabia que o livro
então,
flutua.
Desculpa. Foi um engano meu, então, desculpa.
Mas eu gostei do fato de ele ter compensado o, entre aspas, pouco conhecimento de Nen com as técnicas do mundo de Greed Island pra conseguir vencer. Sim. Acabou justificando de alguma forma, né? Usar aquela pedra, etc. É, eu achei interessante. Acho que foi justificou o fato de ele ter conseguido cobrir o gap de poder porque ele tava usando coisas de fora. Acho válido.
Eu gosto que é basicamente isso e a total falta de preocupação com o próprio corpo do Gon quando ele leva o golpe nos braços só pra poder causar dano no cara também. Eu gosto disso.
Eu gosto muito da estratégia da bota solta pra acertar o queixo do cara. Acho muito bom.
Mas enfim, só pra falar que eu não falo mal de anteriormente, eu gosto das lutas desse final de arco, mas eu acho esse plot, a conclusão dele, qualquer coisa. Eu gosto do final do arco de Greed Islands em si, mas esse vilão realmente...
Não. É essa parte que eles falam, não, mas por que, que você está curando os vilões? Eles são do mal e mataram pessoas. Ah, mas eu também matei pessoas e tal. Se todo mundo tá aqui nesse jogo, é porque está preparado pra morrer. Aí eu falo, cacete, tem um monte de bucha do caralho que os caras só querem, não estão ali por nada, só querem sair, né?
Sim.
Preparado pra morrer.
Eu gosto do Killua falando que ele matou tantas pessoas também, mas depois quando ele expande pra todo mundo fica tosco, sim.
Pois é.
Cara, eu sou um assassino, matei 30 pessoas, criança, mulher, pelas costas, foda-se, já matei. Ah, mas de você eu gosto, é diferente.
Bom, faz muito sentido isso.
Eu tenho uma... Bom, vamos começar primeiro falando que eu acho horrível a ideia de ser um teste no final, sabe?
Não,
assim, não é uma má solução, mas é muito tosco, porque eles têm um puto de um clímax e aí vem... Ah não, e agora vai ter um quiz. Caralho,
achei broxante, não vou negar.
Eu gosto disso. Eu acho totalmente o que o King faria e o que um videogame faria.
É um anticlimax do cara. Que videogame recompensa... que tem um quiz depois do vilão final?
Um videogame bem ruim. Quanto videogame não tem um final boss legal e depois o jogo continua e você fica triste que o jogo continua?
Que jogo? Fala dois aí.
Bioshock. Não é um final boss, mas é um final ruim.
Não, final ruim é completamente diferente. É como se você estivesse jogando Mario aí no final. Não, mas agora monta esse quebra-cabeça aqui.
É.
Eu tenho certeza que tem jogo assim. Eu não vou conseguir lembrar agora, mas...
Então, eu gostei que o fim do jogo era uma coisa que recompensava quem jogou o jogo de verdade. Tipo, foda-se, você tem todas as cartas. Se você não conseguiu elas de verdade, só roubou, você não ia ganhar o jogo. Mas achei o quiz muito tosco. O formato quiz um formato tosco. Mas a ideia eu gosto dela.
Sério agora, a parte que eu gosto é quando você vê que o Gon e o Killua estão realmente se divertindo muito com aquele jogo. Sabe, o plot e a trama lá, a série com o vilão, foda-se, eles estavam realmente só jogando o jogo pra se divertir no final de tudo.
Viu, agora uma explicação. Por favor. O cara, que é o que apaga Nen, ele surge pra tocar no Bomber lá e desarmar a bomba. Mas ele não tinha usado a técnica dele pra desarmar a bomba?
A técnica dele ia inutilizar a bomba só. Inclusive, eu falei errado no podcast passado, depois eu me conferi. Ele nunca anula o Nen, ele só inutiliza o Nen até ele conseguir anular por conta própria.
Ele foi lá pra desativar e aí sumiu o monstrão dele, né?
É, o bicho meio que fica digerindo.
Caralho, então que merda pra ele quando ele provavelmente for tirar o negócio do Kuroro. Aí ele vai ter que ficar andando com o monstro até matarem o Kurapika? O que é? Eu não entendi.
Exatamente, mas por isso que o Kuroro supostamente vai pagar muito bem. Ah. Ele vai pagar por essa inconveniência, ele não vai fazer um favor.
É um pouco estranho aí. Até porque esse cara específico, eu achei meio vago essas regras. Porque esse cara específico, ele tinha uma regra de desativação. Kurapika não tem uma regra de desativação. Então, para todos os efeitos, ele vai ficar para sempre. Mesmo que, porventura, o Kurapika morrer, provavelmente o cara vai ficar ainda com o monstro. Porque a regra diz que, né, o Nen fica depois que o cara morre. Então é um pouco estranho, tá meio vago demais esse poder aí, não sei, sim, não sei se eu gostei.
O cara pode potencialmente ter que ficar com esse monstro nojento no pescoço dele pelo resto da vida. Não sei, esse é um negócio, eu presumo que isso tá embutido no preço, essa inconveniência imensa, potencialmente pelo resto da vida.
Mas será que existe um preço que vale a pena? A gente vê quanto o cara tá sofrendo com um monstro.
É bem nojento.
Não sei se ele tá sofrendo, ele tá incomodado, não sei se... Não,
eu acho que tem que ter alguma forma de desativar, dele, tipo, sei lá, o poder some depois de X tempo, não é possível, porque senão o poder dele é um poder horrível. É,
eu não sei, mas acho que é possível que o monstro, em alguns anos, digira o Nen.
É. Não, caraca. Mano, é foda-se, caralho. O que o Togashi quiser essa regra, né, basicamente.
Não, mas acho que a regra é se ele fica com o Nen até digerir, senão ele teria outros bichos com ele.
Não sei. Talvez. Talvez o Kurapika mesmo possa desativar o Nen dele, e ele vai ter só que ir lá falar com o Kurapika.
Estranho essa situação.
Até porque se o Kurapika descobrir que o Nen tá inutilizado, não faz sentido o Kurapika manter ele ativado. Não tá funcionando?
Sim.
Tá, e aí eles têm então os créditos, que eles têm que ver a cutscene final, que é o capítulo que o autor... Que é aquele clássico do Hunter x Hunter, de olha como o Togashi não se importa. É o capítulo de exemplo.
Sim.
Que ele não se importa mesmo. Literalmente zero de importância.
É fantástico.
Eu achei um pouco... Eu acho que o judeu iria reclamar disso também. Do tempo que demora pro cara contar a história que trocou o nome dele.
É muito pra uma piada só, mas nessa altura do campeonato eu já tomei, eu acho que já não sinto mais
anestesiado,
isso, sabe?
Anestesiado,
é parte da experiência, sei. Gente. Você não queria muito saber de onde veio o nome do Groovy Islands e que o cara ainda teve que trocar o nome dele?
Eu achei muito mais idiota eles conseguirem as cartas e o Togashi gastar um tempo. Não, apareceu esses dois caras. Ah, mas eles venceram.
Não precisava gastar tempo. Foi uma piada. Eu acho totalmente piada.
E aí tem então o Gon, eles podem ativar lá o... Escolher três cartas, né? O Gon pode escolher três cartas, aí ele deixa um pra ele, um pro Killua, um pra menina, e aí eles escolhem a carta. Eu vou dizer que a história plantou várias cartas que seriam inacreditáveis no nosso mundo, de poderosas. Sim. E eles fizeram
um
conjunto merda de opções que, pelo amor de Deus...
Pelo menos o Gon e o Killua tem um motivo, a Biscuit só cagou mesmo.
Não, a Biscuit é melhor...
Ela fez a melhor modificativa, ela tava ali só pra essa carta, né?
Não tinha coisa melhor pela escolha.
Não, é a joia, literalmente a joia mais rara do mundo, porque só existe dentro do jogo.
E a Biscuit era uma Hunter de joias, tipo, ela virou Hunter só pra conseguir acesso a joias.
Ah, ela é uma Hunter de joias? Eu não lembrava disso.
Agora, o Gon, a melhor coisa que ele conseguiu pensar é essa porra desse colar que ele andou o jogo inteiro.
O Gon... Eu acho que ele deu uma cuspida no jogo inteiro, porque o objetivo é que você ganhar pra você pegar um desses itens e aplicar na sua vida real. E ele pega um feitiço que ele vai usar uma vez na vida. E essa é a escolha dele.
Bom, ele tá indo atrás do objetivo dele, pelo menos.
Shonens de batalha, mangás de forma geral, desde sempre usando mal o poder de realizar desejos, né? Pelo amor de Deus, cara. Desde sempre, caralho, meu. Eu fiquei pensando, porra, como que vai ter uma aplicabilidade boa aqui? Porra, que merda. Que ideia merda.
Inclusive, fica ambíguo. Se alguém pode zerar Grid Island agora que o Gon já zerou Grid Island, ou se o jogo acabou. Não tá claro isso.
Não tá claro mesmo.
Se não puder mais zerar, o Gon cortou a diversão de todo mundo pra roubar um feitiço do jogo.
Grid Island, já que a gente basicamente terminou Grid Island, a gente vai entrar no comecinho de Kimera Ents. O que vocês acharam, de forma geral, de Grid Island?
Eu gosto.
Eu gosto. Eu não gosto muito do plot do arco em si, exatamente. Mas eu gosto da atmosfera videogame, acho que combina muito com Hunter x Hunter, essa aventura num universo próprio deles. Eu acho que tem dois momentos que são dos meus favoritos no mangá inteiro, que é o treinamento da Biscuit e o jogo de queimada, que eu acho que valem o arco por si só. Basicamente isso.
Eu gosto mais de... Mas eu gosto muito da queimada, essencialmente.
É, A queimada é muito pouco.
Eu só queria comentar esse final, porque eu tava aqui remoendo a minha cabeça, porque ficou um gosto ruim pra mim, esse volume final. Eu não sei o que foi. Talvez pra mim, acho que é só o ritmo que tá meio esquisito. Parece que tem mil finaizinhos picotados. Eu entendo que é ele tentando amarrar tudo que ele construiu durante, mas parece que a cada três páginas e corta, mas continua, sabe? Ficou meio esquisito pra mim esse ritmo final desse... Sei lá, não sei. Tá. E várias coisas. Não. String é inútil, esse quiz, e aí depois essa justificativa do Gompa, pegar e não pegar a carta.
É que de fato não tem o clímax de verdade, sabe? Essa luta contra o cara não tinha uma construção dramática lá muito relevante, aí depois você só termina um videogame, basicamente, e aí termina o arco. Não é uma conclusão tão impactante quanto, sei lá, o que acontece em Yorkshin.
É...
E aí ele tem esses mil finaizinhos, mas tipo, nunca não teve uma conclusão decente. Ele vai um pouquinho direto demais pra esse próximo arco aí, que é o Chimera Ends, né? Esse que eu tô achando só, tipo, parece que não tem uma um encerramento decente.
Parece que não acaba, né? Poderia ser uma coisa boa, mas ao mesmo tempo uma coisa ruim, porque justamente ele é um... Parece que, em teoria, tem a cutscene e aí não acabou o jogo, sabe? Depois da cutscene, teve a premiação, e faria todo sentido a premiação ser depois deles escolherem as cartas, sabe? Acho que a ordem que aconteceu as coisas é um pouco estranha, sabe? Parece que não é uma ordem de jogo de verdade. Ele tenta simular um jogo e ele esquece que é um jogo, e depois ele tenta fingir que é um jogo de novo, mas fingir mal, não fingir direito. Não sei. Eu fico com um gosto estranho também. Eu achei esse final... Não sei exatamente o quê, mas ele não desce tão bem, assim. Não desce tão liso que nem os outros arcos que a gente teve até aqui desceram mais liso até agora.
A comemoração é tão whatever, sabe? Não, parece que não tinha... Não tem uma catarse neles terem essa festinha de cinco páginas.
Parece que não acabou. Não tem a sensação de término de arco.
O Wing, foda-se. Qual é o nome do cara que mudou de nome? Nossa, foda-se.
O personagem. Cara, foda-se.
Foda-se muito do Wong. Era Duong?
Duong, é o Duong, pronto.
É o Duong.
E também porque tem a ver com esse negócio de estar muito mal desenhado. Porque parece que era pra ser algo meio catártico, terminou o arco, estão comemorando, olha só que negócio bonito. Mas tipo, é tão whatever que realmente não dá conclusão nenhuma. E ainda por cima ele continua depois, ficou super esquisito mesmo, definitivamente. Uhum. Mas sobre Greed Island em geral, já que a gente tá comentando aqui, eu acho que foi o arco que eu menos gostei até agora, de Hunter x Hunter. Hunter. Eu não vou dizer que eu odiei nem nada. Muita opinião minha aqui é mais provocação, né? É uma pena que eu vim aqui com essa opinião meio contrária de vocês, porque tem muita coisa que, sei lá, principalmente se fosse antes na minha história de Le Shonen, eu ia achar a melhor coisa do mundo. Essas trollagens dele é muito... Dá muita satisfação pra quem tá acompanhando o Shonen há um bom tempinho. Mas, no geral, achei que foi um arco que explicou demais as coisas. Ele foi fundo demais pra mim nas regrinhas. Seria interessante se fosse exposto de uma forma interessante, mas toda vez que tinha uma parede de texto, nossa, mano, não. E aí ficava meio meh. Mas teve bons momentos. Eu definitivamente gostei também da queimada, uma excelente lutinha ali.
Dito isso, eles usam então usaram mal os seus desejos finais para serem transportados para perto do não do Ging, que é o pai do Gon, né, mas sim o Kaito, ajudante, o estagiário do pai.
Isso porque alguém previu tudo.
Então. O que vocês acham disso? Do jogo ter sido feito pro Gon?
Bullshit, mas vai ter muito disso, principalmente dos que envolve o Ging. Não tem muito o que brigar com esse aspecto. Eu acho bullshit, mas é o que o Ging faz. Ele faz planos elaborados de 70 anos que são pro Gon.
Adoraria que outra pessoa tivesse pego e aí ela ia cair na frente do Ging. Que porra é essa? Quem é esse cara, sabe?
eu gosto muito, eu não sei se é ironicamente ou não, da trollagem que é, se o Gon usar a Company, eu vou... Não vou chegar nele, mas se ele usar a carta que ele faz sozinho, é pra mim. Eu não sei se eu fico puto ou se eu bato palmas pro Togashi com essa.
Eu gostei que o que ele queria falar pro pai era falar, ô pai, esse é o Kilo, ele é meu amigo.
Sim.
Bonitinho.
A Biscuit quase chora com isso.
A única coisa que eu gostei desse encontro inicial com o Kaito foi que o cara falou assim, eu tava procurando o Ging, eu até achei ele, já acabou, beleza, agora já foi, já. E aí só fica por isso mesmo. Sabe? E aí achou meu pai? Achei, sim. Agora já tô fazendo outra coisa, já. Já tô trabalhando em outra coisa.
A grande trivia é que o anime de Hunter x Hunter, o anime novo, que é elogiado, ele resolveu não contar a história do Kaito. Então, muitos fãs ficaram muito putos que aí, no anime, a primeira vez que o Gon encontra o Kaito é nessa cena. E quase todo mundo ficou muito puto porque isso não faz nenhum sentido. Visivelmente o Gon reencontrando uma pessoa muito importante na infância dele.
É verdade.
Que escroto.
Caraca, mas quando o anime começou já tinha chegado nessa parte?
O anime novo. O anime novo começou porque o anterior não chegou em Chimera Ants. Então o anime novo, no fundo, foi feito só pra poder adaptar a Chimera Ants.
Cara, então faz sentido nenhum mesmo eles não terem
como. Não, foi uma decisão mais cretina da história da Tussauds pra ele. É infame. Pelo quanto idiota
é. Eu quero comentar uma coisa da arte, que a gente tá comentando que o Togashi tá fazendo essa zoada, mas tem uma página, a página dupla deles encontrando o Kaito, eu acho que ela fica melhor na versão High School do que na versão de volume. De verdade eu acho isso. Eu não sei se alguém tem as duas aqui, mas...
Eu tenho só a ruim aqui. Ela fica bonitinha, rascunhada, não tá um rascunho feio. Tá um rascunho bem desenhadinho.
Essa página e a página que mostra o Kaito de frente, o Togashi pode rascunhar direito se ele quiser, sabe? Ele pode não finalizar e ainda ficar decente, se ele tentar um pouquinho mais.
O que serve pra deixar a gente mais puto, né? Não.
Exatamente.
Não é pra gente falar, olha só, ele consegue fazer essa. É pra gente falar, olha que filha da puta, ele consegue fazer. Olha aí, esse merda.
Ele não precisa nem fazer toda a finalização e... Dá pra ficar decente ainda.
Mas eu não sei o que pensar desse comecinho de Chimera Ants ainda. Eu achei um pouco estranho esse... Ah, já que vocês estão aqui, vocês não querem caçar umas espécies? Ah, quero sim. Quê?
Principalmente... Não tem nada pra fazer da vida, gente.
Eu sei, mas é uma transição muito maluca.
Principalmente no quesito de transição de arco. Esse é o que mais me incomodou. Tipo, mano, porra.
É uma transição de arco ruim. É uma transição de arco ruim. Eu não tenho outro adjetivo pra escrever.
Ah, você me encontrou, mano. Não era nem pra você me encontrar, mas já que você me encontrou, vamos começar esse novo arco aqui, vai.
O meu problema de verdade é que vocês já viram esses dois capítulos, vocês vão ver que, nossa senhora, como que é a explicação de um conceito totalmente novo, a exposição de um negócio, você vai super detalhado. Vocês reclamam em Grid Islands, nossa, como esse de Chimera Ants, é denso de informação nova.
Puta que pariu, isso vai ser chato. Vai ser chato de ser bom, vai ser chato esse começo. Não,
o pior é que é um chato que você precisa pra parte boa, de verdade.
Não, todas as vezes falam que precisa, não precisa, então.
Por enquanto, a única coisa que explicou foi.
Eu não falei que precisa. Eu não falei que precisa, não. Foi o Ed.
A única coisa que explicou até agora foi que a Chimera Ant, lá, a rainha, ela come e põe os ovos dos filhos, que é baseado naquilo que ele comeu. E aí, no final do volume, ela come um ser humano, a criança, e aí ela fala, pô, eu preciso mais disso aqui. E aí, eu achei uma ideia interessante, né? Um mundo que tem muitos perigos, ter um perigo iminente da natureza, assim, que depois de tanto tempo, que aparentemente eles conhecem a criatura há muito tempo, ela tá ficando poderosa demais. Eu acho interessante essa ideia. Eu tô curioso pra saber pra onde vai.
Eu também. Eu gostei que o Togashi deu o trabalho de humanizar um pouquinho as crianças antes de matar elas. Teve uns quadrinhos ali explicando a historinha delas, e aí no quadro seguinte elas morrem.
Eu gosto dessas crianças.
Enfim, Não, eu gosto bastante da ideia do arco, mas se preparem. Basicamente é isso, se preparem.
Meu Deus. Eu não vou falar assim, é um arco difícil. O começo do arco é realmente difícil. Depois, quando engata, engata. E engata de verdade. Eu prometo, quando engatar, flui. Vai demorar.
Vai ser nos próximos quatro volumes? Vai ser nos próximos quatro.
Não sei, eu acho que não.
Na próxima leva já começa a parte que engata. A parte chata, pelo menos, pra mim, é o primeiro volume do arco só.
Não, vai ter coisa boa.
Na minha opinião, assim, o primeiro volume do arco vai ser difícil, aí depois vai. Quando vai.
É que pra mim começa chato de verdade. Aí depois começa a intercalar entre umas coisas chatas e começa as partes interessantes
Vamos ver isso quando chegar, né?
Quando chegar a gente vê. Ainda não sabemos o que vai ter no mês que vem, mas não vai ser Hunter x Hunter. Ou vai ser uma pausa, ou vai ser um mid-season, a gente não sabe. Provavelmente, só daqui a 2 meses a gente começa a Chimera Ants.
Okay.
Beleza? Até lá então, gente.
Até lá? Vai terminar assim mesmo?
Já terminou. And
chest caves in and your eyes pop out and your brain turns to sauerkraut. They invite their friends and their friends too. They all come down to chew on you. And this is what it is to die. I hope you had a nice goodbye. Did you ever think as a hearse goes by that you may be the next to die? And your eyes fall out and your teeth decay, and that is the end of a perfect